Se você trouxe sua Bíblia, eu queria que você abrisse lá no Evangelho de Mateus já, enquanto a gente vai dando um contexto bem rapidinho aqui. Queria compartilhar algo com vocês a respeito da Palavra de Deus e esses versículos lá em Mateus, eles vão nos ajudar para isso. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Depois que a gente passa a Malaquias ali, você vai encontrar. Se você tem uma Bíblia em papel ainda, talvez ela tenha algumas folhas em branco, mas não é erro de impressão não, né? Essas folhas em branco têm um significado também, representa ali um período de 400 anos que Deus ele ficou sem falar com a humanidade, principalmente por causa dos seus pecados, enfim, por tudo aquilo que a humanidade tinha praticado até aquele momento, mas esse não é o foco da nossa mensagem hoje, amém? Mateus capítulo 1 aqui, se você começar do versículo de número 1, você vai ver que começa a fazer uma genealogia interminável aqui quase, a respeito de todo o contexto que culminou no nascimento de Jesus. Então, quando você começa a ler aqui no versículo 1, né, do capítulo 1 de Mateus, diz assim: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi e de Abraão. E a Bíblia vem narrando todo mundo aqui, quem gerou quem, e foi gerando um ao outro, e tudo vai dando certo. E aí, num determinado momento, versículo 11, tem uma parte que é importante aqui, que fala assim, ó, versículo de número 11: e Josias gerou Joaquim e seus irmãos, nascidos no tempo do exílio na Babilônia. E aí, versículo seguinte diz: e depois do exílio na Babilônia, Joaquim gerou Salatiel. E aí a Bíblia continua nos versículos seguintes falando das gerações que vieram adiante. E no último versículo 17 diz assim, 16, perdão: e Jacó gerou José, marido de Maria. Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio na Babilônia até Cristo e glória a Deus. E se você continuasse lendo aqui, você ia ver o nascimento de Jesus, você ia ver toda a trajetória dele, crucificação, ressurreição e por aí vai. E eu estava lendo tudo isso e geralmente ler genealogia não é algo confortável, não é algo interessante, é chato mesmo. E está tudo bem, né? Nossa, mas você está falando que ler a Bíblia é chato. Não estou dizendo que ler a Bíblia é chato, estou dizendo que ler a parte de genealogia pura e simples não é um exercício interessante. Que fulano gerou fulano, que 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 não sei o que, vai e tal. Chega uma hora que cansa, essa daqui ainda é curta, se pegar algumas outras aí são maiores, enfim. Mas algo me chamou a atenção quando eu cheguei nesse versículo de número 11. Quando fala a respeito de Josias que gerou Joaquim, enfim, uma série de coisas, falando de um período importante para o povo de Deus, né? O período do exílio babilônico, do cerco babilônico ali, de quando o povo foi levado escravo, falando também da sua volta e tal. E eu acho que isso me saltou aos olhos, porque algum tempo atrás, a minha esposa e eu, a gente estava falando bastante sobre as questões do exílio, da Babilônia e não sei o quê, e até da reconstrução dos muros ali de Jerusalém, falando um pouquinho de Neemias, de Esdras e tal. E a gente ficou, durante um tempo, até a igreja mesmo, falando um pouquinho sobre isso, e foi importante para a gente. Se não me engano, ela estava lendo um livro que falava disso, eu não sei agora qual que é o porquê que esse assunto começou a surgir com tanta ênfase lá em casa, enfim. E eu acredito que seja isso, que no momento que eu li aquele versículo 11, algo me saltou aos olhos. E a partir disso, Deus ele falou algumas coisas ao meu coração, e é sobre isso que eu queria falar com você nesse momento. Mas só para você entender o contexto de tudo que nós estamos falando aqui, né? Aqui trata das gerações que vieram antes de Jesus, mas que foram importantíssimas para que ele pudesse nascer no tempo certo, na hora certa, e ele pudesse ser o nosso Salvador. Então, todas as vezes que você e eu, a gente estiver lendo alguma genealogia, que a gente possa entender que até nisso, Deus ele tem coisas importantes para falar ao nosso coração. Amém? E eu queria orar com você mais uma vez, bem rapidinho, antes da gente entrar bem na parte principal da mensagem aqui. Pai, nós colocamos tudo diante do Senhor essa manhã. Não há nada de bom em nós que a gente possa trazer para alguém, que possa edificar, que possa transformar, que possa convencer. Tudo isso vem do Teu Espírito, da Tua Palavra e de quem o Senhor é, em nome de Jesus. Então, Pai, tira tudo aquilo que não é Teu, tira tudo aquilo que não vem do Senhor e que a Tua Palavra possa falar ao nosso coração de forma objetiva, simples, em nome de Jesus. Amém? Voltando para o texto aqui, lendo tudo isso, como eu te falei, dentro desse contexto todo aqui que eu estava te explicando, esse versículo 11 e 12, eles me chamaram muita atenção, porque esse período desse cerco babilônico foi um período extremamente difícil para o povo de Deus. Foi um período muito complicado, porque eles tinham sido cercados, eles tinham sido sitiados, e muito em virtude das próprias decisões que eles haviam tomado, né? Bem rapidamente, né, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, sofreu lá como escravo, e quando a gente fala sofreu, não dá para sentir um pouco da profundidade do que realmente foi esse período. Mas se um dia você tiver curiosidade, estuda um pouquinho do contexto histórico do que foi esse período para o povo de Deus, e você vai conseguir compreender que foi um dos piores momentos em todos os aspectos para essas pessoas, do ponto de vista emocional, físico, todo o sofrimento, todas as barbaridades, tudo aquilo que, das atrocidades que aconteciam durante esse período. E foi por isso que quando eu li que Josias gerou a Joaquim, e ali a genealogia ela continuou, e as gerações elas continuaram sendo formadas daquele momento em diante, me chamou a atenção. Porque aquele momento não era um momento fácil, aquele momento era um momento difícil, aquele momento era um momento doloroso, de sofrimento. Mas mesmo assim, aqueles homens e aquelas mulheres, porque quando se gera alguém, você não gera sozinho, geralmente, né? Pelo menos acredito que não. Sempre tem que ter, essencialmente, um homem e uma mulher, para que uma criança seja gerada biologicamente, enfim. Mas mesmo naquele momento de toda dor, daquele momento conturbado, de toda opressão que aquele povo vivia, esses homens e essas mulheres, eles decidiram continuar fazendo o que deveria ser feito. Eles continuaram, de certa forma, produzindo os frutos que eles precisavam produzir. Eu não sei você, mas eu fico tentando me colocar um pouquinho naquela situação e pensar, cara, será que eu realmente queria ter os meus filhos naquele cenário, naquele contexto, da forma como tudo estava acontecendo naqueles dias? Será que realmente aquele era um momento, e aí eu estou falando humanamente, né, obviamente, para que a gente passasse por um período de gravidez, para que a gente passasse pelo período do nascimento de uma criança? Você que é pai, mãe, vó, tio, tia, você sabe muito bem que quando uma criança nasce, tudo muda, né? Muda a sua vida financeira, muda a sua vida emocional, muda a sua vida profissional, muda o seu sono, muda tudo. O nascimento de uma criança, de um filho, né? A continuidade de uma geração não é um momento tão simples quanto a gente imagina. Às vezes é bom quando não são os nossos filhos, né? A gente vê nascendo com a cunhada, com o vizinho e tal, e é muito bom, você vai lá, brinca, se diverte, tal, não sei o quê, mas na hora mesmo e tal, você volta para a tua casa, e quem continua ali com o trabalho, digamos assim, são os pais, são os responsáveis por aquela criança. E eu fiquei pensando nesses homens e nessas mulheres, será que realmente valeria a pena continuar produzindo, continuar indo adiante, reproduzindo, talvez melhor dizendo, mesmo olhando todo aquele cenário conturbado ao seu redor? Cara, e algo falou ao meu coração nesse momento. Quando esses homens e essas mulheres, eles decidiram continuar fazendo o que eles tinham que fazer, eles estavam muito mais preocupados com o propósito do que aconteceria dali para frente, do que com aquele momento em si. Eles eram mesmo, como talvez a Bíblia fala a respeito lá no Salmo de número 1, se você ler, e a gente vai ler aqui também, se puder colocar aqui para mim, por favor, Brenda, que nós e aquele povo também, nós precisamos ter esse comportamento de árvores plantadas junto aos ribeiros das águas para que possam produzir os seus frutos a todo tempo. E quando eu pensei no contexto daquela gente, naquela situação toda, eu consegui compreender que mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todo o cenário caótico, mesmo diante de todas as dores e de tudo aquilo que eles estavam vendo naquele momento, eles escolheram permanecer caminhando pelo propósito do que provavelmente Deus tinha colocado no coração deles. Ao final disso tudo, eles foram peças importantes para que Cristo pudesse vir ao mundo e nascer conforme as profecias diziam. Eles são parte de uma história que talvez quase ninguém conta, porque o ser humano naturalmente ele é finalístico mesmo, né? Ele só olha para o final e para o resultado das coisas, então é dali que ele tira suas conclusões muitas vezes. É como muitas vezes as pessoas olham para alguém que está ganhando dinheiro de forma lícita, né? Claro e tal, falar, olha, deu uma sorte na vida, rapaz, esse aí nasceu apontado para a lua, aquele negócio todo e tudo e tal. E muitas vezes a gente não olha todo o processo que foi feito antes, a gente não consegue enxergar tudo que aquela pessoa viveu antes de chegar naquele momento, né? E ao contrário também, é muito... Isso aqui não é uma crítica, não, é só uma observação mesmo, porque às vezes eu também me comporto dessa maneira, né? Às vezes a pessoa vai ali e está passando um problema muito difícil, uma situação muito caótica e complicada. Aí nós fazemos essa análise, né? Aí a gente como ser humano olha e fala, ah, mas deve ter feito alguma coisa no meio do caminho, né? Deve ter aprontado alguma coisa, senão não estava acontecendo isso. A gente precisa muitas vezes olhar para as situações de uma forma um pouco mais analítica mesmo, né? E compreender, entender que nem sempre quem chegou ao topo do sucesso, digamos assim, ou no auge da sua vida financeira, chegou lá porque está fazendo alguma coisa errada ou porque é esperto demais. Talvez é fruto, e na maioria das vezes é verdade, é fruto do trabalho, do esforço, das noites que muitas pessoas não viram, que aquela pessoa não dormiu, de todos os sacrifícios que ela fez estudando e indo para lá e para cá. Nós temos um amigo nosso aqui na igreja, ele não está aqui, então por isso eu posso falar dele, né? Que passou num concurso aqui na prefeitura de Mogi, e ele tinha prestado outros concursos em uma outra oportunidade, e ele passou num outro município também para um cargo que ele queria. Aqui não era tanto o cargo que ele queria e tal. E aí o outro município, que é Bertioga, ele passou no cargo que ele queria. Só que aí ele ficou num dilema, ele falou, e agora? Eu largo aqui, aonde eu estou, e vou lá para fazer o treinamento, porque antes de assumir o cargo efetivamente, ele tinha que passar por um treinamento e tal, e poderia ser que ao final desse treinamento ele não fosse aprovado, então ele não assumiria o cargo. E aí ele ficou nesse dilema, fico ou não fico? Resumo da história. Ele se organizou de uma forma humanamente maluca, falei para ele até esses dias, que ele trabalhava de dia aqui, ia para Bertioga, estudava de noite, e aí aqui como ele tinha um horário flexível, ele conseguia fazer uma jornada das 40 horas semanais de uma forma flexível, ele deixava de dormir para fazer os testes lá e tal pela manhã, e fazer tudo que ele precisava fazer, subia para cá, trabalhava já diretamente, engatava já ia embora, e em poucas horas ele conseguia deitar, dormir e descansar. Resumo, final aqui, acho que uns 5, 6 dias atrás, encontrei com ele aqui no estacionamento, falei, e aí? Ele falou, cara, graças a Deus, deu tudo certo, consegui, agora estou aprovado lá, já fui nomeado, saiu minha portaria lá em Bertioga e tal, vou assumir lá e agora vou me exonerar aqui e tudo. Ele falou, foi difícil, minha pressão subiu, minha diabetes controlou, virou um caos, porque eu não dormia e tal, não comia direito, tudo e tal, mas valeu a pena. Então, Tudo que a gente vê, todo o final, todo o resultado, ele geralmente é parte de um processo. E falando desse texto especificamente, é o que esses homens naquele momento eles fizeram. Eles foram peças importantes para que Cristo pudesse vir ao mundo. E aí, como eu te falei, nós vamos ler aqui para não ficar só no que eu te falei, Salmo de número 1, versículo 1 em diante, diz assim, ó, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Então, essa primeira parte da nossa mensagem é sobre isso. Aqueles homens, mesmo em dificuldade, mesmo vivendo uma situação de um exílio, de uma escravidão, de toda aquela opressão, eles continuaram firmes no propósito. Se a gente pudesse parafrasear com o Salmo aqui, né, a gente podia dizer que eles eram esses homens felizes, que estavam seguindo os conselhos da palavra de Deus e não os conselhos dos opressores, dos perversos, como a Bíblia diz, que eles sim são aquelas árvores que foram plantadas junto ao ribeiro das águas ali, que produzem os seus frutos, não por aquilo que está ao redor, mas por aquilo que está no seu interior, né? Porque uma árvore, quando ela absorve ali a água, né, como um componente importante ali para a sua reprodução, é algo que está por dentro, é algo que ela trabalha internamente. E esses homens, eles são exatamente isso. E por causa dessa atitude, a genealogia de Cristo, ela continuou, e como nós lemos nos últimos versículos lá, 16 e 17, Cristo veio ao mundo através de José e Maria, e aí se você pegar até o finalzinho do 17, né, o versículo 17, ele conta certinho, né, são 14 até a chegada de Davi, são 14 dali em diante, são 14 até a chegada de Jesus, né, 14 até Davi, depois 14 do exílio, até a saída do exílio, depois 14 até o nascimento efetivo de Cristo. E se eles tivessem parado no meio do caminho? E se eles tivessem desanimado, como que seria? Eu acredito que a Bíblia, que o projeto de Deus, ele não se frustraria, ele aconteceria. Mas olha a importância de tudo que eles fizeram. Então essa é a primeira parte para nós aqui hoje, se a gente pode dizer assim. E aí a segunda parte que eu queria conversar com vocês é exatamente sobre todo esse contexto que eles tinham para parar, para desistir, para não ir adiante. E aí essa segunda parte que eu queria aqui conversar e compartilhar com vocês é exatamente sobre esse pensamento que muitas vezes a gente acaba deixando ser levado por ele, mas por causa de comportamentos que a gente acaba entendendo como certo, e por isso a gente acaba desanimando e desistindo de muitos projetos e coisas que Deus colocou no nosso coração. Eu penso que aqueles homens naquele momento, eles não tinham o mínimo ânimo para ter, e aí sendo bem claro aqui, né, uma relação íntima com as suas esposas e vice-versa. Eu acredito que naquele contexto de uma vida extremamente precária, aquelas pessoas não tinham o mínimo prazer de conviver entre elas num primeiro momento, muito menos de criar os seus filhos no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, de todas as barbaridades que existiam. Talvez o que eu posso refletir com vocês aqui é que aqueles homens, eles não estavam no auge da sua felicidade, eles não estavam na sua melhor fase para fazer o que eles precisavam fazer. Aqueles homens e aquelas mulheres não viviam a melhor fase da vida deles, mas isso não foi motivo para que eles parassem de caminhar. Entender que mesmo em situações, em momentos que nós não estamos 100%, em que a gente não está no auge da nossa vitalidade, do nosso humor, do nosso ânimo, da nossa condição emocional, entender que mesmo em momentos assim, eu preciso continuar caminhando, é fundamental para que os propósitos de Deus possam se cumprir através da nossa vida, e mais do que isso, para que eu possa viver essa satisfação e essa alegria do que é caminhar com Cristo, que não se trata de uma religião, que não se trata de uma igreja que eu frequento, mas sim da certeza de que ao morrer nessa terra, eu tenho a convicção que eu vou estar na eternidade com Deus. Transcende tudo aquilo que a gente vive aqui. E compreender que mesmo em momentos em que eu não estou na minha melhor fase, no meu melhor momento, eu preciso continuar produzindo, é fundamental para nós. E por que que eu digo isso? Porque geralmente quando nós vivemos momentos difíceis, crises emocionais, financeiras, crises espirituais, talvez assim a gente pode dizer, crises familiares, a primeira decisão que a gente toma é não mais se envolver com as coisas de Deus. É começar a se julgar e se analisar e dizer, não, mas agora eu não sou mais digno. Não, mas por que que eu vou, um exemplo só, né? Eu vou estar na igreja agora, estou todo destruído, acabado, está tudo dando errado. Imagina a hipocrisia da minha parte ir ao culto, porque eu não estou com vontade de estar lá. Glória a Deus, bem-vindo ao clube. É dessa forma que as coisas acontecem em alguns momentos da nossa vida. Nem sempre você vai estar 100%. Nem sempre você vai estar motivado, nem sempre você vai estar animado, full time para estar na igreja, no culto, lendo a palavra, orando, aleluia, e indo adiante. Nem sempre. Mas não se deixe levar pelo sentimento que não vem de Deus, e eu te falo isso com toda certeza, de que nesse momento você não está apto a fazer absolutamente nada. Você tem que ficar parado, como dizia o cantor lá atrás, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não, você não precisa disso. Eu e você, nós não precisamos viver esses momentos dessa forma. O que nós precisamos entender é que nós somos seres humanos também, cheios do Espírito de Deus, e eu não tenho dúvida disso. Mas que também vão viver desafios, vão viver problemas, vão viver situações que vão tirar de nós muitas vezes o nosso ânimo e a nossa vontade de ir adiante. Quando você não compreende isso, quando eu e você a gente não entende que essas fases elas fazem parte da nossa caminhada, a gente começa a se distanciar das coisas de Deus, porque nos julgamos indignos, porque como eu falei aqui brincando, mas é verdade, eu não vou no culto porque é uma hipocrisia da minha parte. Não, é agora que você tem que estar perto mesmo, mesmo forçado aparentemente, mesmo talvez sem vontade, sem motivação, sem ânimo, mesmo de repente vindo ao culto, sentado e não vendo a hora do culto acabar para você ir para a tua casa, porque você não aguenta mais ouvir falar das coisas de Deus, é nesse momento que nós precisamos continuar, para que os propósitos daquilo que Ele sonhou para nós, e que ao final, como diz a Bíblia, são para o nosso proveito, para o nosso bem, para a nossa satisfação, elas possam se cumprir em nós. O que eu queria que você entendesse hoje, como eu preciso entender, como nós precisamos entender é, nós não somos super-homens, super-mulheres, que vão estar a todo momento, sempre no auge e tal, para fazer as coisas, especialmente as coisas de Deus. Haverá dias, existirão dias em que você vai ler a Bíblia sem querer. Existirão momentos em que você vai estar no culto, numa igreja, detestando estar naquele lugar. Vai ter momentos em que você vai fechar os seus olhos para orar e você não vai conseguir. Esses momentos eles vão acontecer de quando você estiver falando com Deus, parecer que nada está acontecendo, que você está fazendo uma oração que não tem efeito nenhum, que Deus não está te ouvindo. Esses momentos eles vão acontecer, mas eles são parte do propósito. E se eu pudesse te aconselhar de alguma forma, eu diria, continue caminhando e produzindo os seus frutos. Continue passando por esses momentos e vencendo essas acusações que não vêm de Deus. Entenda algo hoje aqui, as suas lutas e as suas batalhas, elas não vão fazer Deus te amar mais ou te amar menos. Não faça essa análise, não faça essa relação de que quando eu não estou bem, de que quando eu talvez errei de alguma forma, agora Deus já não quer mais saber de mim, vai cortar minha cabeça e acabou. Não, quem age dessa forma somos nós, humanos. A gente que julga as pessoas por aquilo, muitas vezes, do que elas podem nos oferecer. Se ela não está podendo me oferecer mais, então ela não serve mais para mim. Quando eu digo nós humanos, eu estou falando de humanidade, amém? Não estou falando de nós que estamos aqui, de mim, de você. Mas a característica hoje do ser humano é essa. É quem larga tudo, abandona tudo, porque a partir daquele momento aquela pessoa já não pode mais entregar o que aquela outra pessoa precisa, então já não serve mais. Deus não é assim. E nós precisamos parar de encará-lo como se ele homem fosse, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, diz a Bíblia. Então se você está aqui hoje, de repente não vivendo o seu melhor momento, e eu não estou dizendo nem do ponto de vista espiritual, às vezes financeiro, físico, emocional, às vezes você está enfrentando uma doença, uma luta, eu não sei, mas lembre-se, aqueles homens e mulheres, mesmo exilados, mesmo vivendo uma escravidão, um cenário aterrorizante, eles continuaram em direção ao propósito. E o melhor caminho para a gente seguir o mesmo exemplo é entender que nós não somos super fortes, que nós não somos imbatíveis, que nós não somos infalíveis. Em algum momento nós vamos viver algum desafio, em algum momento nós vamos passar por uma depressão, e eu não estou dizendo da doença em si, eu estou dizendo de momentos mesmo, onde nós vamos viver coisas que não gostaríamos de viver. Em algum momento, talvez, nós vamos parar como Davi, olhar e falar assim, cara, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Deus está comigo. Você acha que alguém que anda pelo vale da sombra da morte, eu não sei como é o vale da sombra da morte, mas imagino que é algo terrível, né? Talvez a Bíblia faça essa relação justamente para dar essa ideia. Você acha que ela está ali caminhando feliz da vida? Uau, eu estou no vale da sombra da morte, uhul! Não! É um momento onde a gente está chorando. É um momento onde talvez a gente está passando por um luto. É um momento onde a gente está enfrentando um desafio emocional. Às vezes o vale da sombra da morte é isso. Mas em todo momento eu preciso entender que Deus está comigo. E não é porque o pastor ou o pregador está falando isso, é porque a Bíblia falou. Esqueça o que os homens dizem, esqueça o que eles estão falando. Fique com aquilo que é a promessa da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que quando o dia chegar, Jesus alertando sobre isso, ele diz que os céus e a terra eles vão passar, mas as palavras dele não vão passar. Os homens vão passar, os pregadores, os pastores, por mais bons, por mais de Deus que são, como nós temos vários exemplos nacionalmente falando, internacionalmente falando, eles vão passar, mas a palavra de Deus não. Então quando a Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu preciso entender que Deus está comigo, ela está dizendo também para nós, no contexto dessa mensagem de hoje, que mesmo no momento de aflição, de dor, e que eu estou passando um dos piores momentos da minha vida, eu posso continuar caminhando e fazendo aquilo que eu preciso fazer, porque ao final disso tudo há uma recompensa, e a recompensa é Cristo. E se Cristo estiver presente, tudo perde o valor, você já tem tudo o que você precisa. É o que a gente cantava aqui naquele refrão. Ele é aquilo que a minha alma aguardava ansiosamente. Ele é a razão pela qual todos os profetas, antes do seu nascimento, anunciaram a sua vinda. Ele é a coisa mais importante que poderia nos acontecer. E para que isso aconteça, você precisa se entender nesse sentido, né? Quando eu digo você, eu estou falando de mim também. Que nem sempre vai ser tão confortável, gostoso, mas eu preciso perseverar. A gente faz isso para muitas coisas na nossa vida. A gente faz isso às vezes por um trabalho, a gente faz isso às vezes para um projeto que a gente tem do ponto de vista acadêmico, de aperfeiçoamento profissional, a gente faz. Estava falando aqui o exemplo do meu amigo, né, que trabalhou que nem um maluco. Por que que a gente não traz isso também para a nossa vida com Deus? Né, esses dias minha esposa estava brincando, falando de uma pessoa que perguntaram para ela assim, será que ele vem trabalhar hoje? Ela falou, ainda que ele esteja doente, ele vai. Porque tem dias que você não está afim de trabalhar, ou você, imagina, eu amo estar no trabalho todos os dias, por mais prazeroso que o seu trabalho seja, por mais legal que seja o que você faça, sei lá, uma hora você não está afim. Tem dia que você levanta e você fala, cara, um dia desse aqui, eu mesmo queria estar em casa, a gente estava vindo para cá, e, poxa, domingo de manhã, 8 e pouco da manhã, chovendo, aquele tempo, né, esquisito, aí tinha uma viatura parada, dois policiais civis, se não me engano, batendo na porta de uma casa, provavelmente para levar uma intimação, sei lá, algo nesse sentido. Cara, domingo, 8 e pouco da manhã, chovendo, uma garoa chata. Eu acho, penso eu, que eles não estavam tão felizes assim, mas tinha que ser feito. É você, quando você está doente lá, quando você está morrendo, ou quando você está com seus desafios, e você vai trabalhar da mesma forma, porque você fala assim, cara, minhas contas não vão esperar, o meu filho, minha filha não vai esperar, eu tenho uma obrigação, eu sei o porquê eu estou fazendo isso, e a gente precisa trazer isso para esse contexto, mas a gente precisa ser mais flexível conosco, e não achar que em momentos assim, agora a gente já não presta mais, então eu não sirvo mais para Deus, para as coisas dEle, Ele não me ama, está tudo errado, vou para o inferno, agora não quer saber mais de nada, e chuta o balde e vai embora. Não, isso só vai prejudicar os processos que você precisa passar, os processos que você e eu precisamos passar. Então se veja de uma forma diferente, como aqueles homens se viram naquele dia, e por causa dessa atitude deles, o nascimento do Messias aconteceu. Ontem eu estava na minha casa e a gente até usando como exemplo e tal, eu precisava fazer um trabalho ontem, trabalho mesmo, né, profissional e tal, não sei o quê. E aí eu levantei pela manhã e falei, não, agora eu vou fazer, que agora vou levantar de manhã, levei o computador lá e tal, não sei o quê, liguei, pum, tal, minha esposa continua dormindo um pouco mais e tal, não sei o quê. Vou fazer, não fiz. Passou uma hora, aí vamos tomar café. Aí cheguei 11 horas falando, agora eu vou fazer. Aí tal, não sei o que. Aí chegou um momento do dia, não por mal, amém, pessoal? Acho que era um meio-dia e pouco, minha esposa falou, e aí? Como assim? Você não tem um negócio para fazer, que você falou? Aí foi a hora onde eu tive que falar a verdade para ela, né? Falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou procrastinando mesmo. Não quero fazer. Estou sem vontade de fazer, preciso fazer, mas não estou com o mínimo ânimo para fazer, não quero fazer, estou de saco cheio desse trem aí, não quero. Eu sei que eu preciso. E volto a dizer, ela não me... Né? E aí, vai fazer ou não vai? Não foi nada disso, só perguntou mesmo. Mas foi importante eu confessar para ela que eu não estava afim de fazer. Com perdão da palavra, que era um saco aquele negócio, eu não queria mexer naquilo, velho. Eu não estava com vontade, eu estava desanimado. Mas em algum momento eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa e reagir. E no momento certo eu levantei e fui fazer. A contragosto, irritado, sentei na frente daquele computador para começar a escrever. Mas não com a situação, com o trabalho em si. Eu só não queria fazer. E estava tudo bem. Não tinha uma explicação lógica, talvez. Cara, por que você não queria fazer uma coisa tão legal? E não... Eu não queria. Vamos lá jogar bola, todo mundo junto, vai ser uau, radical, todo mundo, vai ser todo mundo encontro aqui, vai ser uma beleza. Não quero. Ué, mas por que você não quer? Acontecer alguma coisa? É só porque eu não quero. Simples assim. Não, você deve estar com algum problema. Não, eu não estou com algum problema, eu só mesmo não quero. Não, vamos sair, vamos para algum lugar, vamos fazer, vamos curtir, vamos... Queria mesmo ficar no sofá hoje aqui, pode? Ah, você está doente, por que você não vai? Está tendo alguma coisa? Ah, fizeram alguma coisa para você? Não, não fizeram nada, não aconteceu nada. Eu só não quero. E no momento certo eu vou. E vai dar tudo certo, né? E às vezes a gente precisa trazer isso para a nossa vida com Deus. Vai ter momentos que você sabe que você vai precisar ler a Bíblia. Você sabe que você precisa orar. Mas você não consegue. Ao invés de ficar se martirizando e procurando motivos e razões, meu Deus, por quê? Será que eu estou no pecado? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu chutei algum gato no caminho, eu não vi, atropelei um cachorro e Deus está me pressionando? Não, Deus, é uma batalha que eu estou passando aqui espiritual mesmo, mas eu vou vencer, eu vou ler, uma hora eu vou ler, vai dar certo, vou ler. E amém! E vai chegar uma hora que você vai ler, que você vai orar, que você vai vencer, vai romper essa barreira. Porque não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Mas não fique colocando esse excesso de peso e essa bagagem que Ele não te colocou. Ele não está dizendo para você, olha que hipócrita, hein? Está na igreja hoje aqui, mas eu sei, hein? Cara, esse não é o papel de Deus. A Bíblia diz que Ele é misericordioso, perdoador, galardoador. Quem acusa você de alguma coisa é o do outro time, né? É o coisa ruim. É o próprio Satanás, ele é o acusador, é ele que chegou diante de Deus olhando para Jó e falou assim, e aí, está vendo seu servo Jó lá, firme e forte e tal, só é assim porque você dá tudo para ele. Mas Deus sabia quem era Jó, Deus falou o seguinte, só não toca na vida dele, você vai ver quem ele é de verdade. Jó viveu, e assim, é difícil usar Jó de exemplo porque é inimaginável o que Jó passou, né? Mas em todo tempo, Jó continuou produzindo seus frutos. Você acha que ele estava, e aí com toda a ressalva mesmo, porque usar Jó de exemplo para mim, eu tenho dificuldade. É uma situação extremamente calamitosa, enfim. Mas você acha que alguém que tinha perdido seus 7 filhos de uma só vez, alguém que tinha perdido suas riquezas, suas propriedades, e ao final ainda sua esposa ainda começa a perturbar sua cabeça, fazer um monte de coisa. Você acha que ele era alguém disposto a produzir? E você acha que ele olhava para ele e falava assim, ah, Deus continua me amando, aleluia, glória a Deus. Não, ele estava vivendo um contexto difícil, mas ele avançou. E não é a situação de Jó, dos acontecimentos, mas é como a gente precisa se olhar. Jó olhava para ele convicto de que, independentemente do que estivesse acontecendo, aquilo ia passar e ele ia conseguir viver tudo que Deus tinha preparado para ele. Foi isso que ele fez. Talvez é a sua situação hoje. Talvez você não está na sua melhor fase hoje aqui. Talvez você não está vivendo o seu melhor momento. Mas saiba que melhor é andar assim com Deus do que abandonar tudo e viver nas mãos do inferno. Quando eu digo do inferno, não estou falando do grande dia do inferno, eu estou dizendo desse contexto de opressão das trevas mesmo. Outro exemplo bem rapidinho, a gente está caminhando para o nosso final já. A Bíblia conta que Pedro, ele foi preso, né? Porque o imperador da época estava achando legal matar cristão, nada diferente de hoje, né? Embora muita gente fala que isso não exista, que isso aí é que nem os OVNIs e tal, que não acontece. Não acontece porque a nossa mídia hoje, ela tem horror de falar qualquer coisa que se relacione a Cristo e que possa soar como algo bom. Então ela jamais vai dizer que existe perseguição e morte de cristão em algum lugar do mundo, porque isso daí é invenção. Mas se você tiver interesse minimamente de estudar um pouquinho só ou de procurar algo a esse respeito, você vai ver que morrer pelo Evangelho, morrer porque confessou Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, é muito mais comum e rotineiro, e a ONU está fechando os olhos, e os direitos humanos não estão nem aí para isso, está tudo bem, afinal de contas é cultural, né? A gente não pode se intrometer, enfim, isso é muito mais comum do que a gente imagina. O pastor Claudinei estava aqui no domingo passado, salvo engano, né? Dia 10 de março, falando sobre os recursos que ele estava levantando para voltar ao Paquistão e comprar uma família que vivia escrava porque tinha aceitado Jesus. Né? E glória a Deus, eu não sei se você soube, mas essa família conseguiu ser resgatada, e glória a Deus por isso. Então Pedro estava vivendo uma situação que acontece hoje no mundo, né? E ele está preso, porque o imperador achou divertido matar cristão. Ele matou Tiago, ele falou, nossa, deu certo, hein? O povo começou a gostar de mim, mais um pouquinho. E por política, ele foi lá e falou, vamos pegar o Pedro também, está no mesmo time, mesmo esquema, vai dar tudo certo. O marketing está preparado, vamos embora. E ele pega Pedro e ele prende. A Bíblia fala que ele não só prende, né? Ele prende, amarra, põe na cela, bota um monte de guarda, uma série de coisas. Por quê? Porque ele tinha medo do movimento da época tirar Pedro lá de dentro. Mas eles não eram marginais e bandidos para fazer isso, né? Eles confiavam na oração, eles confiavam no poder de Deus. E aí a Bíblia diz que a igreja orava por ele e no final das contas ele é solto e tal. Você conhece essa história. Mas o que, que me chama atenção nisso tudo, cara? Que Pedro preso, para não travar a língua aqui, né? Que Pedro preso, às vésperas da sua morte, a Bíblia diz que ele simplesmente deita e dorme. Você fala, cara, não, faz sentido, velho. O cara vai morrer no dia seguinte, vai ter a cabeça cortada, ou vai ser pendurado de cabeça para baixo, seja o que for, e ele deita e dorme. É, ele deitou e dormiu. A Bíblia não fala que Pedro se ajoelhou aos pés da cama na cela, ergueu a sua voz e de toda a sua alma gritou, socorre-me, como talvez ele tinha feito no dia que ele andou sobre as águas e começou a se afogar. Não, ele deitou e dormiu. E aí eu pergunto para você, isso é um fruto? Isso é ir adiante? Sim. Porque a confiança de Pedro em Deus era tão grande que para ele morrer ou viver já não importava mais. Ele só não poderia negar a fé dele. Era só isso que ele estava preocupado. E aí é só uma reflexão minha, a Bíblia não fala sobre isso, nem estou dizendo que é a verdade absoluta. Mas talvez dormir seja o melhor caminho. Porque se você está dormindo, ninguém vai ficar te interrogando, se você vai ficar dormindo, ninguém vai ficar te pressionando, ninguém vai, né? Vão te bater, vão fazer um monte de coisa, como a gente vê hoje em dia, enfim. Mas talvez foi o melhor caminho. E às vezes é isso que você precisa fazer. Às vezes é chegar diante de um problema que você não tem mais solução. Falar, Deus, a Bíblia diz que eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor, confiar em Ti, mas eu vou fazer. Então eu não vou me desesperar, eu vou dormir. Beleza? Amém. Porque a Bíblia diz que até mesmo durante o sono, Ele continua cuidando de nós. Tem momentos que não vai ser no seu braço mesmo, velho. Não vai ser na sua força, na sua capacidade. Tem momentos que só permanecer ali, às vezes quieto, em silêncio, não fazendo o que todo mundo acha que você deveria fazer. Mas como assim? Sua família, seu familiar está doente, você não está orando essas horas da madrugada? Não, não estou, estou dormindo. Que absurdo, que heresia, por isso que a pessoa lá não é curada. É sério? Que Deus, nessa grandeza toda, Ele vai querer que eu fique 72 horas sem dormir, um exemplo, orando, para que então a outra pessoa tenha uma chancezinha? Não, cara, Deus não é assim. Tem momentos que Ele vai te convencer a não dormir para estar orando, vai acontecer. Mas tem momentos que Ele vai falar, cala a boca um pouco, que eu não aguento mal ouvir sua voz, e deixa eu fazer o que precisa ser feito. E Ele vai fazer. Mas a gente precisa entender esses momentos. Se você fosse Pedro, você ia dormir? Ou se você dormisse, você ia falar, meu Deus, eu estou dormindo, eu não acredito, eu vou morrer, eu devia estar orando, Jesus me perdoa. Estava tudo bem. E por confiar em Deus e entender que Ele estava acima de todas as coisas e de todas as situações, ele foi despertado pelo poder de Deus, pelo anjo do Senhor, que o levantou daquela prisão e falou, Pedro, vamos embora. Ele estava dormindo tão a milhão, que ele sai da prisão, ele passa pelas celas, ele nem sabe como aconteceu o negócio, que quando ele fica do lado de fora, ele mesmo fica assim, será que eu estou dormindo ou estou acordado? Estou dormindo ou estou acordado? Eu não sei mais. De tão em paz que ele estava. E ele tinha acabado de viver uma experiência sobrenatural com Deus, porque ele entendeu o momento. E mesmo diante de um cenário caótico, ele continuou. Mesmo sem ter vontade de fazer qualquer coisa, talvez, ele permaneceu confiando, e Deus o ajudou. Para a gente finalizar aqui agora, queria que você abrisse comigo lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos aqui para encerrar. Mas independentemente de como você esteja aqui hoje, continue. Não se julgue. Não fique apontando um dedo para você mesmo e dizendo, meu Deus do céu, eu sou hipócrita por estar aqui. Não, você está no processo. E mais dia menos dia, tudo vai encaixar, tudo vai entrar no seu devido lugar. Você não pode fazer é parar e desistir. Você estava em Mateus ou um pouquinho para frente, só que você já vai achar aí. Capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler até o 12 primeiro, depois a gente vai para o 16. Se você não encontrar, não tem problema não, você acompanha ali no telão, está tudo certo. Ó. Vamos lá, versículo 7, Paulo falando então, ele diz assim, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro, assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Então, vai ter dia que a gente vai estar meio derrubado mesmo. Não vai ser 100% sempre. E aí ele continua, versículo 10. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Versículo de número 16 agora, para a gente adiantar um pouquinho. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, e essa parte é bem importante para a gente, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. E o texto é autoexplicativo. Continue crendo. A fé é exatamente estar num culto, por exemplo, que a gente está usando esse exemplo, mesmo quando você não quer. A fé é pegar a Bíblia, mesmo vivendo uma situação de desânimo, de tristeza, de angústia, e ler um versículo, isso é fé. A fé é passar por cima dos seus desafios emocionais, se entendendo que também você não vai estar 100% em todo momento e tudo bem, mas continuar caminhando de alguma forma. Isso é a fé. A fé não é aquele negócio que você faz força agora, em nome de Jesus, vai aparecer um carro aqui. Não, isso é mágica, né? É truque. A fé não é isso. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa compreender esses momentos. E a gente precisa começar a se enxergar como Deus nos vê. Nós somos filhos, redimidos, resgatados, salvos, cobertos pelo sangue de Jesus. Mas você não sabe o que eu fiz, eu nem quero, nem vem me contar. Mas eu tenho certeza que se você se arrepender hoje e pedir perdão, Ele é fiel e justo para te perdoar, como também para me perdoar. Porque Ele já fez isso na cruz quando morreu por mim e por você, sem nos conhecer, ou por aquele bando de pessoas que estavam doidas querendo matar Ele. E Ele é o nosso melhor exemplo para encerrar tudo isso. Você acha que Jesus, quando estava sendo crucificado, Ele estava vivendo a melhor fase da vida dEle? A maior alegria que Ele podia ter, uau, estou sendo crucificado, estou vivendo a maior dor que um ser humano já podia ter vivido. Que delícia ser pregado nessa cruz, ser humilhado, ser urinado por esses guardas miseráveis. Nossa, que demais! Que alegria estar aqui sendo condenado, junto com os ladrões naquela cruz e sendo humilhado e cuspido por todas essas pessoas. Nossa, que demais! Era tudo o que eu queria. Está filmando? Está gravando? Publica lá na minha rede social, por favor, aqui. Quer que abre mais os braços? Quer que feche mais as pernas? Como é que você quer? Ele não vivia o melhor momento. Mas mesmo assim, cara, ele olhou para aquelas pessoas e ele falou assim, Pai, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Você acha que era vontade dele mesmo, talvez a metade homem que estava nele, de realmente fazer aquilo? De realmente olhar para o ladrão e falar assim: ô irmão, na moral mesmo, estou aqui lascado, arrebentado, sofrendo, quase morrendo por um monte de gente que não me ama, um monte de gente que me odeia, que está rindo da minha situação, mas eu estou preocupado com você, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Cara, você acha que ele estava no melhor momento emocional da vida dele? Você acha que ele estava vivendo a fase mais confortável que ele tinha para viver? Se isso fosse verdade, ele não teria orado momentos antes e dizendo assim: Deus, se for possível passar esse cálice de mim, estamos aí, né? Ó, sei, né? Mas logo em seguida ele fala assim: todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ele vai. E às vezes a gente, porque se sentiu ofendido com alguma coisa, já não quer mais saber da igreja. A gente, porque de repente foi ofendido por alguém que se dizia cristão, alguém que se intitula e se rotula como cristão, seja na internet, no seu trabalho, onde é que esteja, a gente já pega aquilo para nós e já usa como motivo: por isso que eu não vou na igreja, é por isso? Por isso que eu não gosto desse negócio de evangelho mais, é por isso? Então, desculpa, realmente, você e eu, a gente não entendeu absolutamente nada. O máximo que a gente tem aqui é um clube de pessoas que na primeira dificuldade, que na primeira perseguição, vai correr que nem rato por as frestas para se esconder e negar a fé em Cristo. De verdade, cara, se for para eu ser assim, que Deus me leve antes. Porque esse é o evangelho que Ele nos chamou a viver. É um evangelho de luta, de sofrimento, que tem as suas glórias, que tem a sua maior virtude, que é a salvação eterna, que ninguém pode nos dar aqui fora. Mas a gente precisa entender que nem sempre as sementes vão ser semeadas com sorrisos, com dias felizes. Elas vão semeadas muitas vezes com lágrimas, com choro, com dor. Mas ao final, como diz o Salmo 126, nós vamos voltar com alegria, carregando a nossa colheita. É isso que Deus tem para falar conosco essa manhã em nome de Jesus, amém? Queria que você curvasse tua cabeça, fechasse teus olhos aí para a gente orar nesse momento. E enquanto a gente declara essa canção aqui, eu queria fazer algo um pouquinho diferente hoje. Queria que você fizesse a tua oração, você e Deus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. A Bíblia diz que essa é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos algo segundo a tua vontade, Ele nos ouvirá. Então, se você fizer uso do único mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, e é por isso que o crente ora em nome de Jesus, não é um jargão, uma frase de efeito, uma expressão popular. Orar em nome de Jesus é reconhecer que Ele é o único que pode levar as minhas orações a Deus, e é por isso que eu oro em nome de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você orar em nome de Jesus, Deus vai ouvir as suas orações. Seja ela de perdão, de arrependimento, de súplica, de adoração, de felicidade. Eu não sei o que você vai orar. E eu nem estou aqui para isso. Eu só sei que enquanto você estiver orando aí, e o louvor estiver tocando, eu também vou estar orando aqui em nome de Jesus. Amém?
Tenho tanta fome de Ti, tenho tanta sede da Tua presença. Te desejo noite e dia, não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para para sempre, só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir ao céu, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir ao céu, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar.
Jesus, que a gente possa se entender melhor, que a gente não seja o nosso próprio acusador, mas que também os nossos desafios não sejam como muletas para que a gente se afaste do Senhor. Que a gente entenda que o Teu amor por nós não muda, que Ele continua sendo o mesmo, mas que eu tenho que ser muitas vezes como Josias, como Joaquim, naqueles tempos de exílio da Babilônia, que mesmo diante de toda circunstância difícil e ruim, eles continuaram cuidando da sua família, eles continuaram tendo seus filhos, para não atrapalhar a geração que levaria o conhecimento da humanidade a respeito de Cristo. Jesus, que a gente também não seja alguém que vai interromper essa geração, que pelos nossos melindres, que pelas nossas conclusões acerca de nós mesmos e das situações e das nossas conclusões de que Deus não nos ama mais, ou de que eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de fazer tal coisa, a gente não seja, Pai, a quebra de geração que vai impedir que outras pessoas conheçam Jesus, que outras pessoas possam ter o privilégio de ver Cristo nascer também. Senhor, que a gente não faça isso com a nossa casa, com a nossa família, que não seja por causa de nós que os nossos filhos deixem de conhecer a Cristo, que não seja por causa de nós que as nossas esposas, maridos e familiares não tenham um encontro com Jesus, não possam ver como as pessoas daquela época o nascimento do Messias e do Salvador. Josias, Joaquim e as gerações que vieram antes e depois deles enfrentaram as suas dificuldades, os seus desafios, mas não deixaram a corda arrebentar. E por causa deles, a humanidade conheceu a Cristo. Deus, que a gente não deixe essa corda arrebentar também. Que a gente não seja a quebra de geração que vai impedir Cristo de nascer em outras pessoas, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Gostaria de pedir para você ficar de pé mais um pouquinho, em nome de Jesus. A gente vai encerrar aqui. Se você pudesse ficar de pé no seu lugar para a gente dar fim ao nosso encontro. Mas antes disso, eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje que ainda não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, queria fazer essa oração em nome de Jesus. A gente vai ter esse momento aqui. Faça isso com entendimento. Pô, mas eu não sou tão apto assim. Ah, cara, eu ainda tenho umas coisas para mudar, eu tenho outras coisas para resolver e tal. Acho que eu não posso aceitar Jesus. Cara, a gente acabou de falar sobre isso. Tome uma decisão, continue. Às vezes não vai ser tão gostoso como você imaginou. Às vezes não vai ser tão romântico como você queria. E aí, só exemplificando mesmo para quebrar um pouco o clima, né? É igual você, mulher, que acha que seu marido vai vir voando no helicóptero para trazer a aliança, te pedir em casamento, descendo uma corda de rapel, sei lá. E aí, ao final, na verdade, ele te chama na pizzaria do tio Zé ali, pede uma pizza e escreve na pizza, casa comigo e tal. Tá tudo bem, nem sempre vai ser como você quer. E escrever na pizza não está errado, não, é mó legal, é diferente, é da hora também, está tudo bem. E aceitar Cristo talvez seja assim também para você hoje. Talvez você não está no seu melhor momento. E se você esperar ficar, isso nunca vai acontecer. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você orasse comigo nesse momento. A igreja toda vai orar. Ia pedir para vocês fechar os olhos mais uma vez em nome de Jesus. Repita assim comigo em nome de Jesus. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor. E a partir de agora, eu escolho viver pela Tua Palavra em nome de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa viver eternamente com o Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. É isso. Pode aplaudir, Jesus. Glória a Deus. Amém. Se você fez essa oração, cara, mas é simples e tal, sim. Simples ou elaborada, o importante é a oração ser dirigida a Deus em nome de Jesus. Final do culto você procura o Jimmy, deixe seu contato com ele. Para quê? Para que a gente possa te falar o que a gente faz como igreja, para que você entenda que você tem uma família aqui também e que se você quiser a gente vai caminhar junto com você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, levanta suas mãos em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida desde agora e para sempre. Como simples servo do Senhor, eu abençoo essas pessoas para uma semana aonde